podcast Esquina da Champions, a casa da Liga dos Campeões Feminina.
Galera do Esquina, estamos de volta para mais uma edição aí do podcast sobre a Liga dos Campeões Feminina. Nesta edição, com mais convidados, nossa mesa redonda tá cheia. A dupla que você já conhece tá de volta aqui comigo. Amanda e Thaís, bem-vindas de novo, né? Já são de casa.
É, a gente já não é visita, né, Kátia? Que a gente já chega e já sabe o lugar das coisas, já abre a geladeira. Então, é assim que funciona. Mas hoje temos convidados, então temos que nos comportar bem. É, fingir que somos um pouquinho mais educadas ou mais gentis do que o normal, mas faz parte. Bem-vindo os convidados que a Kátia vai apresentar daqui a pouco e bom dia, boa tarde, boa noite aí, Amanda, Kátia, quem tá ouvindo a gente também.
Fala Kátia, fala Thaís, sempre um prazer estar aqui no Esquina, aproveitar para dar um bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. Episódio bem interessante, né, porque a gente finalmente chegou na fase semifinal da Champions, então tem muita coisa pra gente discutir aqui e nada como trazer convidados, né? Então aproveitar para deixar as boas-vindas pro pessoal que a Kátia vai apresentar aqui. Tenho certeza que a gente vai poder debater muita coisa aqui hoje.
E apresentando aí, né, os nossos novos convidados para democratizar a mesa redonda do Esquina, né? Temos aqui o Glaucio, ele que é administrador da página Barcelona Woman Brasil. Bem-vindo aí, Glaucio.
Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo a gente. É um prazer, mais uma vez, estar aqui na Esquina da Champions. A última vez que a gente se falou foi lá no ano passado, naquela final maravilhosa que deu pro meu Barcelona o título, o bicampeonato da Champions. E é um prazer. Muito obrigado pelo convite de estar mais uma vez aqui. E vamos falar aí dessa semifinal que vai esquentar no próximo sábado.
E quem também tá aqui com a gente hoje é o Antônio. Ele que aí é um torcedor fiel do Chelsea e vai falar também um pouquinho com a gente hoje. Bem-vindo, Antônio. E obrigado por aceitar o convite.
E aí, boa tarde, boa noite aí. Meio doente, quase infartei, mas a gente conseguiu pelo menos sair com vantagem na ida.
Bora começando falando aí dessas semifinais, dois jogos muito bons, né? Teve de tudo, teve virada nos minutos finais. Vamos começar pelo primeiro jogo do dia, que foi Barcelona e Chelsea, né? O jogo mais estudado, duas equipes que, assim como no clássico francês, se conhecem bastante, fizeram a semifinal na edição passada, deu Barcelona. Curiosamente, né? O primeiro jogo foi 1-0, na ocasião foi 1-0 para o Barcelona e dessa vez foi 1-0 para o Chelsea. Fazia anos que o Barcelona não perdia o jogo em comandante, então tá aí, né, torna o feito do Chelsea ainda maior e coloca um pouquinho de pimenta, por que não, nesse duelo que promete aí casa cheia no Stamford Bridge, né. A Emma Reis chamou a torcida, disse que as jogadoras merecem que a torcida lotem o estádio, então vai ser um duelo realmente muito interessante. Vai ser no sábado, dessa vez num horário melhor, porque foi um horário bem indigesto, né? 8h30 da manhã. Agora vai ser 1h30 da tarde, então dá tempo de almoçar tranquilo, se preparar pro jogo. Começando com a Amanda, o que você achou aí desse duelo? A estratégia do Chelsea, da Emma Reis, da edição passada, você acha que ela repetiu nessa edição com algumas melhorias, talvez ter as peças que ela tem agora, favoreceu isso e funcionou, né? Conseguiu brecar o Barcelona, sai com essa vantagem de 1-0, que poderia ter sido até mais de um, que não. O que você achou desse confronto, Amanda?
Olha, foi um jogo de xadrez, né? E, assim, um tempo atrás no Twitter, eu me deparei com um vídeo da ITV, que é uma emissora lá do Reino Unido, em que a Emma Reis explicou a estratégia dela naquele jogo de volta, né, entre Barcelona e Chelsea pela semifinal do ano passado, e foi muito interessante ver a explicação da Emma Reis, né, a estratégia. Ela fala, assim, todas as ideias dela, o que que o Barcelona fez pra poder furar o que ela imaginou, e eu acho que nesse confronto que tivemos agora, agora, ela deu uma aprimorada, porque ela levou novamente o Chelsea com uma linha de 5, né? Então, acho que ela estudou muito o Barcelona pra tentar ali minimizar os riscos, porque, assim, com o Barcelona, a qualidade que o Barcelona tem, o volume de jogo que o Barcelona tem, dificilmente uma equipe vai conseguir neutralizar por completo o Barcelona. Dificilmente uma equipe vai levar o Barça à criação zero, vamos dizer assim. Então, acho que o que a Emma Reis pensou pra esse jogo foi jogar com o risco debaixo do braço. Ela sabia que em algum momento o Barcelona ia aproveitar os espaços nas costas da zaga do Chelsea, o Barcelona ia fazer alguma jogada pelo lado do campo que rendesse algum cruzamento mais perigoso, mas ela tava bem com isso, com esse risco. O que ela precisava era de uma eficiência maior, especialmente da linha de frente e de meio campo dela, para conseguir dificultar que o Barcelona chegasse nessas zonas perigosas, né? Para conseguir diminuir as chegadas do Barcelona nessas zonas perigosas. E eu acho que foi isso que a gente viu. Ela trouxe uma linha de 5 com a Neve Charles como uma zagueira, né? Uma terceira zagueira. A gente tem visto na temporada a Charles jogar como uma lateral esquerda, e dessa vez foi um trio, a Jess Carter, a Buchanan e a Charles, com a Caneridi fechando na ala direita e a Ashley Lawrence fechando na ala esquerda. Acho que dessa forma ela conseguiu minimizar a Hansen, porque ela tinha sempre uma jogadora na sobra ali pra Hansen. Ela conseguiu ter ao menos uma jogadora ali na sobra também pra tentar evitar que a Salma tivesse muitas jogadas nas costas da zaga, evitar que ela tivesse muitas, porque algumas ela teve, e teve chance clara a Salma, mas eu acho que o Chelsea fez um bom trabalho de cobertura principalmente, e as jogadoras de frente conseguiram ali tirar o conforto, né, da construção do Barcelona, porque a gente sabe que o Barça é um time que a gente pode destacar as jogadoras de frente, mas as coisas constroem com a participação das defensoras e das jogadoras de meio, e as peças do Chelsea, especialmente a Mayra Ramírez, ela tirou muito conforto ali da Paredes, da Engen, também fechando as linhas de passe da Patri, da Walsh. Eu acho que o trabalho sem bola do Chelsea foi muito eficiente, e era um jogo que isso era necessário, né? Principalmente por essa estratégia da Emma Hayes, que era uma estratégia mais reativa, uma estratégia de uma equipe que tava jogando muito mais sem bola do que com a bola. Então acho que ela trouxe esse raciocínio, e os momentos que o Chelsea tinha a bola eram momentos de ataques rápidos, para aí pegar uma fragilidade do Barcelona, que é a transição defensiva, que são os espaços que o Barça cede, especialmente nas costas das suas laterais, né? O Chelsea tentar explorar isso. Então, eu acho que ela foi um 2.0 em relação ao que a gente viu ano passado. Ela ajustou algumas coisas, principalmente ali na marcação da linha de frente dela e da linha de meio campo, para reduzir os espaços entre linha, para reduzir ali o espaço também de infiltração da Aitana. Teve um pouco mais dormente nesse jogo, não porque a Aitana fez uma partida assim muito ruim por si só, não, porque eu acho que o Chelsea desafiou e reduziu o espaço dela de atuação. Então foi uma estratégia muito boa da Emma Reis, mas além da estratégia muito boa, a execução foi muito boa, né? Porque o plano de jogo pode ser bom, mas a execução pode ser ruim. Eu acho que o Chelsea soube culminar, soube conjugar, né, no caso, uma boa estratégia com uma boa execução, e o Barcelona esteve num dia bastante impreciso, né? Assim, não é muito comum nesses últimos anos um jogo de tantas imprecisões do Barça, mas ele apareceu. E aí eu não acho que foi só por causa do Chelsea. Eu acho que o Barcelona também estava em um dia ruim. As jogadoras tomaram decisões erradas, executaram mal as jogadas. Foi um jogo de menos volume do que a gente vê do Barcelona. Mas mesmo assim, mesmo tendo uma partida de menos volume, a equipe teve chances para fazer gols. Teve ali chance no começo do jogo, teve chance no final do jogo, mas aí também não foi eficiente quando teve a bola nos pés.
Glaucio, o que que faltou pro Barcelona aí conseguir esse bom resultado em casa? Perde aí acho que era uma invencibilidade que vinha desde 2017, se não estou enganada, como mandante. Acabou perdendo o duelo 1-0. O gol foi marcado pela Erin Kutber, um golaço, inclusive. Bela jogada ali iniciada pela Ashley Lawrence em roubar a bola. E tem também continua com a Nia Knusken. E termina na perfeita finalização da Cuthbert. O que você achou que faltou o Barcelona? A gente viu um Barcelona muito impreciso. Se eu não me engano, o Barcelona vem dar a primeira finalização ali a gol, realmente, depois dos 80 minutos. Então, o que faltou pro time nessa decisão?
Bom, o que a Amanda acabou de falar foi a análise perfeita do que aconteceu. Não foi só o Chelsea ter ido bem, a proposta da Emma ter funcionado, mas o Barcelona não estava no dia de Barcelona. Tudo aconteceu de ruim. Tudo que o Barcelona podia tentar, aconteceu de ruim. Para mim, a escalação não foi legal. Não foi legal do Jonathan. Não era para ter feito aquilo. Não tem como deixar a Lucy Bronze na reserva. Eu amo, eu adoro, e talvez todos os torcedores do Barcelona amam a Ro. Amam ela demais. Ela deu o título pra gente do ano passado, só que ela tá voltando de lesão. Fez uns bons jogos na Liga F, só que a dupla de laterais, que é a Ona na esquerda e a Bronze na direita, é o que fizeram o Barcelona na temporada inteira. Foram essas duas. Então, a Hansen, ela precisa ser ativada. Ela tem um contra um que eu acho que ninguém na Europa tem. Então, se ela não é ativada, fica difícil. E o jogo do Barcelona, em geral, são de duas jogadoras, Aitana e Hansen. As duas jogam no lado direito. E sem ativar essas duas jogadoras, fica muito difícil. Então, a Hansen ficava muito presa ali, porque quem estava jogando na direita era a Ona. Então, eu acho que ele errou. Eu acho que ele errou nas duas laterais. Errou ao tirar a Anne da zaga e botar a Patrick pra lá. E errou nisso tudo. Então, eu acho que a Emma fez a leitura perfeita, arriscou perfeito e conseguiu o que ela queria. O Jonathan errou muito na escalação. Ele errou muito na mexida. E foi isso que o Barcelona não conseguiu fazer. Ele não ativou as suas principais jogadoras. E foi isso, na minha opinião, na minha visão, foi o que mais o Barcelona teve dificuldade de jogar. E mais uma coisa, o Barcelona não consegue jogar contra times defensivos demais. O Barcelona fez isso contra o Levante na Liga F, no campeonato. O Levante se fechou, foi 0-0. Contra o Bran, foi muito difícil também. Foi muito difícil. Era uma partida que a gente não estava acostumado a ver o Barcelona jogar. E agora contra o Chelsea. Parece que o Barcelona não consegue jogar contra times defensivos demais. Nada dá certo pro ataque do Barcelona contra esses times que vem muito fechado. Então, eu espero uma postura totalmente diferente do Barcelona, uma escalação totalmente diferente, se ele quiser reverter o placar.
Antônio, o que é que o Chelsea precisa reproduzir e que precisa melhorar para esse duelo de volta para assegurar essa vantagem que a equipe tem e, quem sabe ou não, conseguir uma segunda vitória, mas o principal agora, acho que pro Chelsea, não é nem a vitória, é a classificação, né? A classificação diante da sua torcida e nessa última dança aí da Emma Hayes.
Eu gostaria de falar de três coisas principais sobre isso. O primeiro, o princípio de tudo, com a escalação. Eu vi muita gente reclamando da escalação, mas eu tive os olhos brilhando pra ela. Por quê? Na minha cabeça ia funcionar como? Um 4-4-2, como era o padrão do time nos últimos jogos. E foi a formação que praticamente deu certo contra o Ajax. Então, já tava pensando que ia ser a Mayra e a Nusken mais avançadas, e a Lauren James e a Caneride nas pontas. Não foi exatamente isso que aconteceu. Como tem a Aitana e a Hansen no lado direito, como o Glaucio falou, colocaram a Nia pela esquerda, junto com... Não, a Nia como uma zagueira pela esquerda e a Lauren como uma ala pela esquerda e a Caneride pela direita, como ala. Aí, o meio campo foi a Nusken com a Erin e a Melly e a Lauren James com a Mayra lá na frente. A segunda coisa que eu preciso falar, a partida da Jess Carter, com um esquema de 3 zagueiras e 5 atrás, ela costuma ir muito bem, principalmente na parte da cobertura da defesa, porque ela é uma jogadora que tem a saída de bola e também tem uma velocidade, consegue acompanhar as atacantes, por isso ela consegue fazer essa cobertura que a Bucana e ou a Millie Bright, que estava voltando de lesão, elas deixam a desejar, porque elas deixam muito espaço na defesa. E o terceiro princípio que eu queria falar: o time no começo da partida era praticamente um deserto de ideias, basicamente isso que eu vi de uma pessoa falar. Era um time que não sabia pensar, não sabia jogar com a bola, e é isso que nós torcedores reclamávamos muito desse time da Emma, porque ela não possui uma tática, ela não possui uma ideia de jogo, que é basicamente um kick and run, que é a tática mais antiga do futebol britânico, que era os lançamentos para as atacantes. E nesse caso, o começo do jogo foi aguentar os ataques iniciais do Barcelona, tentar segurar um pouco, cadenciar a partida e tentar explorar alguns erros de defesa da equipe balgrana. E foi isso que aconteceu aos 39 minutos, porque numa saída de bola, adiantamos as linhas, pressionamos na frente e conseguimos roubar a bola com a Lawrence. A Nuske fez aquela jogada que a gente sabe, ela deu basicamente o giro do Cruyff, que foi lenda do Barcelona, e a Erin só completou o trabalho, fazendo aquele gol maravilhoso, digamos assim, que remetendo aos tempos do Iniestaço. E eu acredito que o Barcelona, para o jogo de volta, na minha opinião, ele vai explorar os defeitos dessa tática que a Emma usou para o jogo da ida. Eu não acredito que o Barcelona vai jogar da mesma maneira que foi na primeira partida, porque embora ele tenha ido bem abaixo e pouco resiliente, ele ainda poderia ter vencido o jogo. A gente viu que a Paralueno teve um lance que estava sozinha e perdeu o gol, e no fim do jogo, no último lance, a Alexia sozinha perdeu uma chance praticamente incrível. Então, assim, para esse jogo de volta, ou a Emma vai tentar fazer meio que um recheio desse meio campo, mais do que já estava recheado no jogo da ida, e praticamente estava tudo espaçado, porque a Aitana conseguia passar desse meio campo junto com a Keira Walsh, ou vai colocar mais uma jogadora defensiva, como a Eve Perisset no lugar da Caneri, que é mais defensiva do que a Johanna, porque ela é ponta, então, e a Eve é lateral, aí dá para ter uma consistência defensiva melhor para esse jogo de volta.
Então, opiniões polêmicas aqui, hein, dos convidados, Kátia?
Gostei.
Gostei da partida, gostei do jogo, acho que a Emma Reis conseguiu executar a perfeição, o que não conseguiu na última vez que esses times se enfrentaram, né, como você falou na abertura, é uma reedição da última semifinal, da semifinal de 2022-23, e naquele jogo, ao contrário do que foi agora, né, com ida na Espanha, volta na Inglaterra, aquela ocasião, ida na Inglaterra e volta na Espanha, e o Chelsea tomou um gol nos primeiros minutos, e isso condiciona muitíssimo a partida. Então eu acho que a Emma Reis queria evitar isso a todo custo. Eu acho que a ideia desde o princípio sempre foi aguentar, espetar o Barcelona no contra-ataque, que é talvez a principal ponto fraco, não sei se é a palavra, mas a deficiência ali, onde você consegue atacar bem o Barcelona, é na velocidade, na imposição física. A gente viu um jogo de bastante imposição, de muitas faltas, Chelsea sabendo se utilizar muito bem disso, sabendo usar o corpo. Essa equipe inglesa, às vezes num 3-5-2, às vezes num 5-4-1, então pra mim a ideia sempre foi essa, né, de ser uma equipe, um bloco mais baixo. Eu achei que o Chelsea nem baixou tanto assim o bloco, ficou num bloco médio, vira e mexe, espetou o Barcelona, e aí quando espetou a primeira vez e viu que o Barcelona teve dificuldade na saída, desde muito lá de trás quando estava pressionado, aí eu acho que a dinâmica mudou um pouquinho dentro do jogo, né, o Chelsea escolheu espetar algumas outras vezes, e numa dessas espetadas acabou encontrando o seu gol. Então eu imagino que o plano da Emma Reis pra volta seja já exatamente o mesmo, né, principalmente com a vantagem. A questão é não tomar um gol cedo, eu acho, não tomar um gol cedo. Se ela consegue virar, por exemplo, do primeiro pro segundo tempo com esse placar zerado ou com esse placar empatado, aí o Barcelona vai estar forçado a se expor, a se abrir, e no contra-ataque a gente viu o que a Mayra pode fazer, né. Pra mim um dos grandes destaques desse confronto é um trator, né, um trenzão, sai arrastando tudo ali. Então Lauren James concentrada na partida, tava acompanhando depois as coletivas, né, e a Emma Reis gostou bastante desse aspecto de concentração, né, um Chelsea muito concentrado no que precisava fazer, disciplinado, organizado. Tanto ela quanto a Cuthbert falaram isso depois, né, todo mundo junto ali, plenamente ciente do que precisava ser feito. Eu acho que o Chelsea fez um cenário super complicado. A última vez que o Barcelona tinha perdido como mandante tinha sido em 2019, né, então fazia muito tempo que não conhecia uma derrota na sua casa. E no lado do Barcelona, um Barcelona lento, né, acho que esse foi o principal ponto pra mim dessa partida, um Barcelona lento. Quando se enfrentaram naquela outra semifinal, já tinha sido um Barcelona super precavido, me chamou até bastante a atenção, voltou a ser, só que dessa vez não teve o gol no começo pra forçar um pouquinho mais o Chelsea pra fora, né. Então o Barcelona tem dificuldades de jogar contra times bem postados, porque é realmente muito difícil, né. O Chelsea tava botando ali não as suas 10 jogadoras de linha, mas 9 jogadoras de linha muito próximas da área, né, quando o Barcelona tinha a posse em alguns momentos. Então é super difícil quebrar realmente esse sistema, movimentar essas linhas, que é o que o Barcelona faz de mais interessante, né, a movimentação das suas jogadoras para tentar mexer o adversário. O Chelsea estava muito concentrado para não se mexer, para para não morder de maneira boba essas movimentações. Acho que conseguiu ficar concentrado até o fim. Em relação à escalação do Barcelona, eu acho que o Jonathan Giraldes vai ter uma decisão difícil a tomar em relação a Lucy Bronze, porque defensivamente falando é uma temeridade, mas como o Glaucio trouxe, o Barcelona talvez esteja mais acostumado porque fez isso durante toda a temporada, quando na esquerda e Bronze na direita. Então, se ele botar Bronze pela direita, ele vai estar mais exposto, como ele esteve quando ele fez essa substituição, né? Tirou a Onana, botou a Bronze por ali, e o Chelsea sabe disso, sabe que a Bronze não passa por um momento muito interessante na sua carreira. Ela vai ser um ponto que a Emma Hayes vai explorar se vier titular, mas é uma alternativa para você ter alguém um pouco mais incisivo pela esquerda, só que talvez você deixe mais espaço também por lá. Então não é um equilíbrio fácil de encontrar. Em relação a Patri, não vai me surpreender se ela voltar na zaga novamente no jogo de volta na Inglaterra, porque eu acho que ele vai precisar encontrar um papel, um espaço para Alexia nesse time titular, exatamente em busca desse passe que quebre linhas, né? Não sei se a Alexia está com condições de jogar 90 minutos, mas se ela tiver, não me surpreenderia. O Barcelona ganhou uma Champions com a Patri jogando de zagueira, né? Então, confesso que não me surpreenderia. Quem me surpreendeu, a Hansen estava muito bem vigiada, e Salma também, então tiveram mais dificuldades naturalmente. Agora, o nível da Mariona, bem abaixo, né? Foi um jogo muito ruim dela, completamente apagado, acho até que demorou pra ser substituída.
Ela recebeu muito carinho dos torcedores, viu?
Recebeu, eu percebi. E ele optou pela Vicky, né? Então, outro nome aí, assim, que chama atenção, né? Porque temporada passada, essa substituição, certeza seria a Cláudia Pina. Mas a Pina perdeu um pouquinho de protagonismo. Então, são decisões difíceis pra serem tomadas. Eu acho que vai ser outro jogo de xadrez, super apertado, poucos gols se tivesse que palpitar de novo. Cada um tentando se encaixar. Acho que a chave pro Chelsea é segurar o placar zerado o máximo possível. E o Barcelona vai ficar martelando ali o tempo todo. A Emma Hayes falou que precisava de uma partida perfeita fora de casa, né? E conseguiu, inclusive, com a arbitragem, né? Pra mim, um pênalti muito bem anulado no segundo tempo ali. Seria um pênalti da Buchanan, né? Botando a mão na bola. A Salma tava em posição de impedimento atrás dela. Mas eu acho que vai ser uma repetição do que a gente viu em Barcelona nesse sábado. Um jogo super físico, um jogo super difícil, duro. A Aitana já botou uma pimentinha, né? Chamando esse jogo do Chelsea de jogo sujo. Eu acho que a melhor maneira de se enfrentar o Barcelona, essas linhas baixas, bem postado, não cair nessa movimentação e pressionando vez ou outra. E como eu falei, se o Barcelona não abrir o placar logo, vai precisar se expor mais. E aí o Chelsea tem armas na velocidade para contra-atacar. Stamford Bridge lotado. O Chelsea não teve a menor vergonha de fazer cera na casa do Barcelona, então imagino que dentro do Stamford Bridge muito menos, que o público vai estar ali apoiando, aplaudindo o tempo todo, mas o Barcelona tem condições de buscar essa virada, então não me surpreenderia qualquer resultado, né? Se o Chelsea avançar, se o Barcelona avançar, é que eu acho que vai exigir bastante, bastante do Chelsea sustentar essa vantagem até o fim. Então vamos ver quais serão os planos, quais serão as peças escolhidas, mas eu tô na expectativa de mais um jogão.
E Kátia, só até pra aproveitar o que a Thaís falou aí dessas escolhas, né, e também que o pessoal trouxe, o que os treinadores vão fazer, eu acho que o Barcelona cresceu de produção com a entrada da Alexia no fim, lógico, aquele abafa final também, mas é uma decisão difícil, né, que o Giraldes vai ter que ter aí, porque, por exemplo, ele pode tirar o Walsh e aí voltar aquele meio campo dele dos tempos áureos, Alexia, Patri e Aitana. Ele pode optar por tirar a Mariona e já mexe um pouquinho na estrutura, talvez a Alexia um pouco centralizada, com a Salma caindo pro lado, ou fazer o que a Thaís falou, a Patri já vir de zagueira. Não sei, acho que vai ter uma semana aí de pensamento, e o Barcelona tem jogo de liga, né? Tem jogo de liga no meio da semana, então são decisões aí a tomar. E em relação às decisões da Emma Hayes, eu também tô curiosa pra ver se ela vai mexer nessa escalação, porque, por exemplo, essa possibilidade aí de talvez ter uma jogadora um pouco mais defensiva na ala direita, mas aí ela perde a velocidade do contra-ataque, né? Porque ela sabe que o Barcelona vai ter que ir pra cima, e aí ela também sabe que os espaços vão aparecer pra contra-atacar. Então são decisões difíceis, e talvez a gente chegue no jogo de volta com a mesma escalação das duas equipes. Não dá pra descartar isso também.
Pois é, né? Vamos ver, eu acho que vai ser um duelo que as equipes terão que ajustar, né, suas estratégias. Mesmo que ajustes menores em relação ao primeiro, no caso do Chelsea, ainda terá que fazer alguns ajustes. A Amanda citou o Barcelona ter um jogo aí, né, no meio de semana. Lembrando que na semana passada, o Chelsea jogou na quarta-feira pela Liga e jogou no sábado, né? E diferente da situação do Barcelona na Liga Espanhola, que tem uma vantagem considerável em relação ao segundo, o Chelsea e Manchester City estão disputando o campeonato inglês no saldo de gols, né? Então, eu acho que pela primeira vez a FA acertou e não colocar jogo do Chelsea essa semana, o que é um milagre. Lyon e PSG, um clássico com C maiúsculo, são duas equipes que estão acostumadas a protagonizar grandes duelos. Essa temporada tem feito os embates muito vários, muito equilibrados. Neste confronto não foi diferente, né? Eu acho que o PSG começou avassalador, abriu 2-0, dois gols da Katoto. Poderia ter aberto muito mais. Chegou um momento que o PSG dominou completamente a partida, estava dando um baile de bola em cima do Lyon. Teve chance de fazer 2, 3, 4, 5 gols, sem exagero nenhum. O PSG teve chance sim de abrir uma goleada histórica em cima do rival. Pecou na finalização, que é uma coisa que a gente chama muita atenção desse PSG, que acontece muito. Quando você está enfrentando o Lyon, você não pode deixar o Lyon vivo, você não pode dar uma chance. E o PSG ali, né, que vinha dominando, que eu acho que foram 80 minutos de domínio ali do PSG, embora eu acho que no primeiro tempo, por mais que o PSG tenha jogado melhor, as melhores chances foi do Lyon, a gente teve grande defesa da goleira Pickle, a goleira do PSG. Se o PSG não saiu perdendo ali ou empatando, né, que vai pro intervalo, se não me engano, vencendo por 1-0, foi muito por conta da goleira. Então, mas no segundo tempo, aí uns 20 minutos, eu acho, ali de segundo tempo, só deu PSG, cara. E a gente vem ver mesmo o Lyon ali aos 80 minutos, que é quando a Gianni faz o gol. E aí, em 6 minutos, o Lyon vira a partida e muda total a cara da decisão. Poderia ter feito 4. O PSG sentiu demais o primeiro gol. E o segundo gol foi o balde de água fria, né? Derrubou o PSG completamente. E se derrubou o PSG completamente, levantou muito a moral do Lyon pra conseguir a virada ali com a Marjorie. Os gols foram Gianni, né? Lei da ex, marcando no seu ex-clube. Depois um golaço da Durmonay. E a Marjorie virou. Amanda, o que você achou desse duelo aí? O Lyon é aquela coisa, né? Se você não mata, você morre.
O Lyon, assim, é um time da camisa pesada, né? Não tem como. Se a gente na Champions masculina, a gente costuma falar isso do Real Madrid, na Champions feminina, esse time é o Lyon. Não tem como você dar uma brecha. Mas eu tô com você, acho que a Picot foi um grande destaque do primeiro tempo. Tudo bem, a gente tem que falar da Katoto, porque marcou os gols, mas a Picot deixou o PSG no jogo, né? E ali eu acho que faltou muito ao Lyon uma jogadora como a Katoto, uma peça dentro da área pra empurrar a bola pro gol. A Ada, lesionada. Le Sommer, lesionada. O Lyon sentiu muita falta dessas jogadoras. E assim, tem sido uma temporada de imprecisões do Lyon. O meio campo ontem da equipe teve muita dificuldade pra conseguir se fazer valer em frente ao meio campo do PSG. O PSG conseguiu em muitos momentos do jogo ter um controle no setor. E não é uma surpresa, né? Acho que o meio campo do Lyon teve a Damares, a Lindsay Horan e também a Durmonay. Acho que elas tiveram algumas dificuldades nos embates mesmo. O PSG conseguiu ganhar mais duelos em certos momentos do jogo. E aí chegava no campo de ataque com um número maior de atletas para conseguir explorar as costas da zaga do Lyon, que é uma zaga um pouco mais lenta, que tem tido dificuldade na temporada para correr para trás. E acho que o PSG foi mais clínico no primeiro tempo, para aproveitar ali as suas chances, né? Eu achei um jogo muito equilibrado. Eu e Thaís, a gente estava até conversando durante o jogo nos bastidores, e assim, foi um jogo muito semelhante a outros clássicos dessa temporada, que foram muito parelhos, mas até agora o PSG não ganhou nenhum clássico nessa temporada. Mesmo fazendo o jogo pau a pau, mesmo vencendo o jogo do campeonato francês até o último minuto, e naquela oportunidade de Almeida acabou fazendo um gol contra, o PSG tem tido dificuldade de fechar as partidas com o Lyon, tem tido dificuldade de fazer valer até a sua superioridade em um certo momento do jogo. No segundo tempo, parecia ali que o confronto estava controlado, parecia até que o PSG ia ampliar a diferença, só que aí acho que o Lyon conseguiu fazer, principalmente naqueles minutos que antecederam os gols, a a Sônia Bonpastor fez algumas mudanças, mas eu acho que o que aconteceu com o Lyon ali foi uma mudança de postura dentro do jogo. A equipe estava muito morosa no ataque, até ficava com a bola, chegava ali uma ou duas vezes, mas uma troca de passes muito lenta, pisando na área devagar, estava facilitando o trabalho para o PSG. O Lyon deu uma acelerada na troca de passes, conseguiu fazer mais tabelas, e aí o PSG teve uma queda de atenção no momento errado do jogo, né? Porque foi um gol aos 80, um aos 85 e um aos 86. O Lyon conseguiu entrar no jogo muito rápido e virar o jogo muito rápido. O PSG não teve ali tempo de reação. É aquilo, né? Deixou escapar um grande resultado e perdendo o jogo. Agora vai precisar em casa fazer algo que ainda não fez nessa temporada contra o seu grande rival, que é vencer a partida. Eu vejo esse confronto, assim como o outro, bastante aberto, principalmente pelo que tem sido essas equipes, mas é um PSG que vai precisar ser mais eficiente durante os 90 minutos, né? O time cresceu com o Jocelyn Preschez nessa temporada, não é uma temporada perfeita, ainda é uma temporada de problemas pro PSG. Acho que o PSG tem um bom 11, mas falta peça no banco para conseguir substituir as jogadoras, falta peça para manter a qualidade quando há necessidade de uma troca. Só que a equipe tem oscilado muito. E quando você pega um Lyon pela frente, que é um jogo de margem mínima, um rival que tem muita tradição na competição, você tem que enfiar a faca e rodar. O PSG não fez isso e agora vai precisar fazer um jogo de recuperação na partida de volta. E quanto ao Lyon, mais uma partida muito parecida com outras que a gente já viu na temporada. É um jogo ali sem muita inspiração. Coletivamente, não tem sido uma equipe sólida no ano. E isso acaba respingando nas individualidades, né? Acho que o Lyon, ele... Você pega o gol da Dumournay, foi um gol espetacular. Mas é um gol, assim, que acho que ela poderia estar sendo muito mais potencializada coletivamente, né? Para que ela não precisasse resolver um jogo em um lampejo ali. Acho que é algo que a Sônia Bonpastor tem tido dificuldade nessa temporada. Ela que, ao que tudo indica, né, vai pro Chelsea. Então aí é basicamente um adeus de quase todos os treinadores, né? Só o Jocelyn Preschez aí, que a tendência é que permaneça na sua equipe pro próximo ano.
Até onde a gente sabe, né?
Porque até o momento. É isso que eu ia
comprar. Tratando de PSG.
Tudo é possível, né?
Tudo é possível. Eu gostei. Partida animada. A gente tinha visto clássicos franceses, né, nessa temporada com menos gols. Achei esse um pouco mais aberto, com mais ocasiões. No primeiro tempo, super equilibrado. O Lyon deu realmente trabalho ali pra Picot, fez ela trabalhar, mas no contra-ataque, o PSG é muito perigoso, né? A gente tem a Tabita Schauinga fazendo uma temporadaça, e é um sofrimento pro Lyon o tempo todo ter que correr atrás dela, porque é realmente desesperador. Então, toda hora, o PSG chegava, seja com a Schauinga pelo lado esquerdo ali, seja com a Baltimore pelo lado direito, e a Katotô, ainda nessa temporada de recuperação, né, depois de uma lesão muito grave, mas uma temporada bastante goleadora, de novo. Hoje eu percebo ela com bastante mais mobilidade do que no começo da temporada, e não desperdiçou as oportunidades que apareceram, desperdiçou uma, tá? Pra ser justo, desperdiçou uma. Agora, o problema do PSG foi não ter nocauteado o Lyon, né? Porque o Lyon ficou grogue depois do segundo gol, que marca o primeiro gol no fim da etapa inicial e marca o segundo gol no comecinho do segundo tempo, né? Então, era um golpe duríssimo ali pro Lyon, e o Lyon sentiu muito. O PSG teve oportunidade, uma com a Katotô, outra com a Karchaoui, a bola passou raspando a trave. Acho que a Schauinga também teve uma chance, então foram pelo menos três chances claríssimas na sequência pro PSG, e o erro tá aí, né? O erro foi não girar essa faca, como a Amanda falou. Passado esses 15, 20 minutos, o jogo deu uma esfriada tremenda. O Lyon não dava sinais de reação, não conseguia ter volume, não chegava com perigo, até marcar o primeiro gol. E aí a gente tem as mudanças da Sonia Bonpastor, que eu acho que mexeu bem, entendeu as carências do time dela ali, botou a Vanessa Gilles, botou a Danielle Van de Donk e também a Mel Marjorie. A Vicky lá na frente realmente não estava funcionando de maneira tão interessante. A Cascarino no primeiro tempo até teve algumas chegadas boas, mas desperdiçou, né? Então também é uma jogadora que tá no processo de voltar de lesão. E a Imbok é uma jogadora de vidro, né? Então sentiu de novo, vamos ver o que é que se desenrola aí dessa saída dela. Mas o Lyon deu uma melhorada, e aí o primeiro gol das donas da casa botou um fogo tremendo na partida. O segundo vem 5 minutos depois, né? E aí o segundo e o terceiro vem com 1 minuto. minuto e meio de diferença, pouquíssimo. E é um golpe duro pro PSG, é um nocaute forte. Eu não acho que o PSG hoje é uma equipe que entra para um duelo contra o Lyon inferiorizado, de qualquer maneira, psicologicamente nem nada. Mas existe ali um somatório, né? Assim, o PSG derrotou, já eliminou o Lyon de Champions, mas ainda assim, isso são poucas ocasiões, né? Então, lá no fundo, para algumas jogadoras, eu acho que isso pesa um pouquinho. Não acho que necessariamente vai ser um peso adicional para a volta no Parque dos Príncipes, mas eu acho que vai ser um fator de lamentação se o PSG não avançar, porque, poxa, a gente tinha 2-0 lá na casa delas. O Jocelyn, não sei se mexeu tão bem. A Martens, um fantasma, né? O que já foi. A Vansgaard até é um jogador útil e interessante, mas nada encaixou ali. O PSG sentiu muito, se retraiu muito, mas também não se defendia bem, perdeu o poder de fogo ali na sua chegada com a substituição da Katotô. Então, vamos ver qual vai ser a ideia aí do Prechê para essa volta, porque já sabe que precisa vencer por pelo menos um gol. Não é uma tarefa fácil. E vamos ver qual vai ser a ideia do Lyon também, né? Não imagino um Lyon indo trancado, mas imagino indo um pouquinho mais precavido para esse duelo. Então, não vai se expor à toa, vai buscar um contra-ataque ali. Também a Dieny, apesar de ter marcado, teve muito apagada nesse duelo. Quem sabe na casa, né? Sua antiga casa, com a torcida do PSG sendo carinhosa, como sempre, com as que pulam o muro, não encontrem uma motivação diferente. Mas eu gostei da partida. Continuo achando que, com a Amanda, né, falta coisa ainda para essas duas equipes, oscilam muito. Meio de campo do Lyon, falta pegada aqui nesse meio de campo. Então, eu tô bastante curiosa, especialmente se o adversário que vinha de lá for o Barcelona. Qual vai ser o plano, tanto do Lyon quanto do PSG, para uma possível final? Imagino que seja algo muito parecido com o que o Chelsea tem feito, né? Um jogo mais fechadinho ali, buscando contra-ataque, pontualmente pressionando, mas são equipes que oscilam muito. E o Barcelona costuma se aproveitar muito bem dessas oscilações, então tô bastante curiosa, Kátia.
Bom, eu não ficaria surpresa se esse clássico francês fosse para uma prorrogação e a vaga decidida em pênalti.
Nenhum desses jogos me surpreenderia, assim, pênalti, prorrogação.
Mas vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que o que eu colocaria de comentário desse duelo seria: se Tabitha Schalinga melhorasse 10% suas finalizações, ela era a melhor do mundo.
Ela é a irmã dela,
né? Filha, bora arrumar esse pezinho, né?
Ela, pra mim, ela... Hoje, se eu tivesse que escalar uma seleção, né, de melhores do mundo, como vai se aproximando o fim da temporada, a gente vai pensando sobre isso, a Tabitha Schalinga tá na minha seleção, indiscutivelmente. Mas é um detalhe, assim, realmente, né? Eu acho que ela melhorou bastante, tá? Desde que saiu da Inter, chegou no PSG.
O que fala muito, né?
Mas ainda assim, ela perde as ocasiões que não pode.
Pois é, eu acho que foi, se eu não me engano, foi ela que teve a bola, que eu falei assim, era a bola de matar o jogo, que faria 3-0, eu acho que o Lyon não voltaria de um 3-0, cara, da situação que o Lyon tava, não voltaria de um 3-0, mas não virou, não fez e aconteceu o que aconteceu, né? Mas vamos falar aí, Glaucio, você aí como torcedor do Barcelona, qual seria aí o adversário ideal para o Barcelona nessa final? O Lyon pra ter uma revanche da revanche ou o PSG?
Tem dois pontos, tanto pro PSG como pro Lyon. Como a gente não ganha do Lyon nem de par ou ímpar, alguns torcedores querem a revanche, com certeza, só que tem os torcedores que têm medo. O Lyon de novo, não. Por isso que a gente torce pro PSG, elimina esse time, pelo amor de Deus. Porque todas as vezes que eliminaram o Lyon antes, a gente ganhou a Champions. 2021, PSG eliminou o Lyon, fomos campeões. 2023, o Chelsea, nos pênaltis, eliminou o Lyon, a gente foi campeão. Então, alguém tem que fazer o trabalho sujo pra gente poder chegar na final e ser campeão. Só que, de outro lado, tem muita gente que quer o PSG na final. Só que a gente primeiro tem que fazer o nosso papel contra o Chelsea. E a gente é o Barcelona, então, se a gente conseguir passar do Chelsea, acho que qualquer um que vier da outra chave, a gente vai pra cima, vai encarar. Vamos ver o que dá, né?
Antônio, nessa última dança de Emma Reis, qual seria o adversário ideal pra uma final? O maior campeão da Europa ou o PSG pra aquele duelo místico de quem vai ganhar a sua primeira estrela?
Bom, primeiramente, a gente ainda não passou. Então, eu prefiro manter um pouco a minha cautela em respeito ao Barcelona. Mas, se passar, eu diria que o adversário mais acessível para vencer é o PSG. Mas pela instabilidade, porque o Lyon a gente sabe que é um time bem difícil de se bater, assim como é o Barcelona. Então já deixa só o Barcelona como um jogo mais duro por enquanto, aí para uma final ser contra o PSG que seja um pouco mais equilibrado, porque praticamente as duas equipes vão ter meio a meio em chance de vencer, talvez até uma ligeira vantagem do Chelsea. Aí contra o Lyon tem novamente aquela mística da Champions pro Lyon, então o Lyon seria considerado favorito e a gente novamente seria considerado zebra. Mas primeiro, ainda não tem nada a ganho contra o Barcelona. Se passar, a minha preferência seria mesmo contra o PSG, pela instabilidade da equipe parisiense aí. Mas se a gente observar o ataque, vai ser bem difícil de parar ela nessa final.
Pois é, Thaís, qual que seria a tua final ideal aí? Você como uma torcedora do Real Madrid.
Olha, Chelsea desde criancinha, né, Kátia? Assim, mas... Vamos ver. Eu acho que é um jogo super exigente essa volta. Não só no nível físico, mas no nível mental também. E eu achei interessante que tanto a Cuthbert quanto a Emma Reis falaram disso na coletiva, né? Que exige muito, muita concentração. Então, vamos ver como é que o Chelsea vai chegar em casa. Se esse fator casa não vai adicionar um pouquinho de nervosismo ou não nesse duelo. A Lauren James fez um bom jogo, trabalhando muito na parte defensiva. A gente tava conversando com a Amanda sobre isso, né? Não é a principal faceta da Lauren James, mas aqui ela foi uma jogadora de equipe, né, Amanda, nesse primeiro jogo. Vamos ver se pra segunda mão, pra volta, ela vai estar tão coletiva quanto. É importante se tiver uma jogadora que tem muita qualidade pra desequilibrar, mas precisa trabalhar sem a bola também, especialmente num duelo como esse, né, contra um adversário tão forte quanto esse. Acho que o Barcelona chega mordido tudo, né, por ter perdido em casa depois de tanto tempo, porque quer jogar essa final em casa, né, a final vai ser na Espanha, não é no País Basco, em Bilbao. A torcida do Barcelona, inclusive, devorou os ingressos, então há toda uma expectativa em relação a isso. Ficaram incomodadas com o próprio desempenho, né, mas falaram com uma certa confiança de que existe condição, sim, de buscar essa virada na Inglaterra. Todo mundo sabe que existe, então vamos ver como é que vai ser, quais serão as escolhas do Jonathan Giraldes. Não são escolhas simples. Outro treinador que se despede da sua equipe para a próxima temporada. Então, eu tô super curiosa para ver quem é que ele vai escolher para essa equipe inicial. Uma Mariona que pode sair, uma Alexia que pode sair, apesar de eu achar que ela não vai sair. Então, eu tô na ansiedade para esse sábado, né? Essa partida vai acontecer no sábado, acontece primeiro. E do lado de lá, tanto faz. Sim, para mim, eu acho que se for o Lyon, legal, né? Porque é sempre legal acompanhar essa história do Lyon, essa história de amor do Lyon com a Champions, né? Como essa equipe se desdobra e faz coisas fantásticas que a gente acha que não pode acontecer e de repente o Lyon vai lá e vira e busca um jogo e sustenta um placar. Então, se for isso, vai ser legal ver mais esse capítulo. E se for o PSG, também vai ser legal, né? O PSG já fez duas finais de Champions, nunca foi campeão. Uma delas, inclusive, contra o Lyon, outra contra o Franco. Pegou os dois maiores campeões da competição, perdeu as duas finais. Chegando agora contra um adversário também sem título, né? Pra ambos ali seria inédito. Seria interessante ver qual seria a postura do PSG.
Vamos ver, né? E o PSG que perdeu a sua final contra o Lyon nos pênaltis, né?
Os pênaltis. Com a goleira, a goleira que voltou pra esse elenco, né? Agora, né? É a polonesa. Ela que tá aí de volta, ela perdeu o pênalti dela.
Cara, a história do PSG, ela é tão desgramenta que eles tomaram o pênalti do título lá da Borradi, cara.
Puta. Exato. E aí depois a Borradi foi lá e converteu. Então...
Não dá. É o time mais azarado do mundo. Amanda, qual que seria uma final ideal pra você como espectadora neutra?
Como espectadora neutra, eu não tenho realmente nenhuma preferência de equipe pra final. Eu acho que gostaria de ver quem realmente jogar melhor nesse jogo da volta, porque eu acho que são duas partidas que estão totalmente abertas. Eu acho que qualquer uma das equipes que chegar na final, acho que vai ser uma história legal pra contar, né? Porque o Barcelona é um fechamento de ciclo do Giraldes, um fechamento de um ciclo muito vitorioso, e pode ser também um fechamento de algumas peças, como as que a Thaís mencionou aí, né, dessas jogadoras que estão pra renovar o contrato, seria talvez a única chance de dar uma oportunidade da Hansen ser a melhor jogadora do mundo, né, porque eu não acredito que a Hansen vai ser eleita a melhor jogadora do mundo.
Acho que vem o doblete da Aitana aí, cara.
Só se o Barcelona vencer a Champions com a Hansen acabando o jogo, acho que é a única chance que ela vai ter, mas tá fazendo uma grande temporada, então tomara que ela ao menos seja reconhecida, né? pelas listas. Mas olhando aí pro Chelsea, tem a situação da Emma Hayes de ser o The Last Dance dela, de um título que o Chelsea nunca conquistou. Eu acho que também uma forma, não sei, dela se redimir daquela final, que foi muito ruim, do Chelsea com o Barcelona, né? Então o sonho tá vivo. Acho que qualquer um desses dois times que passar vai ser uma história legal. E no clássico francês, a gente vê tantos clássicos franceses por aí, assim, acho que são sempre muito equilibrados. O PSG é um time duvidoso, né? É um time que toda vez que a gente vai falar do PSG é sempre lamentando o porquê do time nunca conseguir alcançar o potencial que tá ali. Então pode ser aí uma tentativa de salvar algumas temporadas abaixo da equipe, de talvez dar ali um alento olhando possíveis chegadas no futuro. E acho que o Lyon, a questão assim, é o time que, se eu falo de Champions, eu acho que o primeiro time que vem na minha cabeça é o Lyon. Então acho que qualquer uma dessas equipes que chegar na final será uma grande história, mas o que eu realmente quero ver nesses próximos jogos são partidas abertas, e eu acho que é isso que a gente vai ter, porque são vantagens mínimas. Eu acho que a gente vai ver dois grandes jogos, e acho que o próximo episódio que a gente vier aqui, Kátia, falar, acho que vai ser com muita coisa pra debater também. Eu queria só aproveitar e deixar uma pergunta aqui sobre o Chelsea pro Antônio, sobre a Berger, né? Saber aí um pouco da visão da torcida do Chelsea, dessa saída abrupta, né? Que era algo que acho que todo mundo já imaginava, que ela pudesse sair do time no meio do ano, mas não agora. Como é que foi aí a visão, né, de torcedor lá dentro e na véspera de um jogo tão importante pro clube?
Pelo que a gente sente, foi tipo a Emma tentando chutar ela pra fora da equipe, basicamente. Ela até parecia que ia entrar na final da Cup contra o Arsenal, que ia pro pênalti. Só que a Blackstone fez o gol, o Chelsea perdeu e ela acabou não entrando. Isso que acabou frustrando muito a torcida. A Berger praticamente salvou a equipe em vários momentos pela gente, contra o próprio Lyon, que pode ser o nosso da lista, se passar, e ela também. Agora, a gente fica a perguntas. O que vai acontecer com a Carter depois da saída da Berger para os Estados Unidos? Se ela também vai ficar ou se ela pode sair para algum outro time? Aí fica esse mistério. Mas, pela visão da nossa visão da torcida, a gente vê que a Emma tentou tá ela da equipe e buscar uma substituta para ela. Já um bom
tempo. Eu acho que ela já fez as malas.
A Carter e a Berger são namorados, né? Então, por isso que há essa dúvida aí entre
a Não, isso, mas assim, essa questão, assim, a Carter fez um jogaço contra o Barcelona.
Ela foi
ela saindo. O Chelsea vai atrás de uma outra defensora, porque isso aí pode atrapalhar a minha pessoa. Eu não gostaria que isso acontecesse.
Por quê? Explique pra mim.
Porque o Chelsea no mercado, né, Kátia? Já me atrapalhou uma vez. Pode me atrapalhar de novo. Uma vez não, né?
Mais de uma. Já que o Chelsea e o Manchester City estão atrás da Lacrar, que é uma das jogadoras que aparentemente estava mais avançada com o Real Madrid.
Então, não, vamos ignorar esse fato. Tem outras duas coisas para falar aqui, mais interessantes do que esse possível chapéu aí. O Barcelona, em caso de título, né? Caso avance, caso vença essa final, pode se juntar aí ao Mea, Wolfsburg e Lyon, né? Como as equipes campeãs consecutivas, né? Bicampeãs consecutivas. Então seria um feito importante. Agora, em caso de título francês, independente do lado, né, Lyon ou PSG, a França vai igualar com a Alemanha no número de taças de Champions. A Alemanha tem 9, né? 4 do Frankfurt, 2 do Wolfsburg, 2 do Turbine Potsdam e 1 do Duisburg. E são 8 títulos do Lyon. Então, se vier a nona ou se vier a primeira pro PSG, teremos 9-9 nessa balança aí europeias de títulos. Então, bem interessante, né, os detalhes dessa possível final.
É hora
final,
da,
né,
Alemanha voltar a ganhar Champions, né?
Ah, cara, o Wolfsburg, até pra falar o Glaucio aqui, o Wolfsburg teve tudo pra fazer isso na temporada passada e derreteu no segundo tempo, né? Então, a gente também não pode fazer milagre.
Pois é. Pô, acho que a saída da Berg, assim, de forma tão repentina, pra mim, mano, foi estranha, porque é uma goleira histórica ali pro Chelsea, teve presente em momentos muito importantes, inclusive naquela classificação dramática em cima do Lyon, sendo, né, a protagonista ali ao defender as penalidades. Eu achei que ela poderia ao menos terminar a temporada, porque faltam pouquíssimos jogos pra terminar a temporada. Por que não, né, se o Chelsea chega numa final, ganha uma Champions, achei que ela iria curtir esse momento também, mas parece que a saída não foi amistosa, né, da maneira que foi.
Sabe, assim, eu tava pensando depois, não olhando só sobre essa questão de ter sido uma saída abrupta, pensando no que a Berg representa pro Chelsea, mas o treinador da seleção alemã meio que, assim, o negócio veio à tona foi quando o treinador da seleção alemã falou, né, eu não vou falar o nome dele aqui porque é um nome complicado, mas quando saiu a convocação da Alemanha pra, acho que foi pra data FIFA de abril, ele foi questionado sobre a Berg, né, e ele falou, olha, ela não tá jogando no Chelsea e tal. Aí a galera, ele deu umas declarações meio que ele deu uma ironizada no negócio, sabe? Porque ela não tá jogando, não tava recebendo muitas oportunidades. Aí a Emma Reis respondeu depois, falando que a Berger tava no protocolo de concussão, não sei o que, não sei o que. Mas assim, a Berger realmente tava tendo menos minutos do que ela costumava ter. Então acho que pode ter a ver também com um pedido da própria jogadora pensando na Olimpíada, né? Pensando
a Alemanha tem. A Alemanha 300 mil goleiras boas, né?
É, então, assim, pode ter sido um pedido dela e aí o Gotham tava interessado já em uma goleira imediata, então casou, mas realmente ficou algo meio estranho, né, no ar.
Pois é. Bom, e com isso a gente se despede aí dessa edição do programa. Mas queria agradecer aqui ao Antônio e ao Glaucio pela presença, voltem sempre, e as portas do Esquina tá aberta, né? Sigam aí o Barcelona Woman Brasil e sigam as páginas do Chelsea também, a galera deu uma cobertura legal aí sobre a equipe. Glaucio, obrigada.
Muito obrigado. Obrigado, Amanda. Obrigado, Thaís, Antônio. Obrigado a todo mundo. Foi um prazer. E eu espero estar aqui mais vezes, principalmente se o Barcelona passar para essa final. E eu agradeço o convite. Muito obrigado.
Antônio, obrigado aí pela participação.
Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Thaís, Amanda, Glaucio. E mais uma coisa. Na última vez que eu fui chamado, a gente venceu o Lyon. Dessa vez a gente venceu o Barcelona. Então, por mim, eu posso ser chamado várias vezes.
Esquina pé quente, hein, Thaís? Amanda, obrigadão, né? Vocês já são de casa, mas dê as suas deixas aí. Falem pra galera seguir também o Estação, né?
É isso, o Estação teve uma semana de folga aí, porque a dona Amanda passou por um procedimento cirúrgico. Mas voltaremos na próxima semana com um monte de assuntos, né? Pra conversar bastante coisa que aconteceu nas ligas. Então, tem atualização de parte de cima, parte de baixo da tabela, definição pra Champions. Siga o PFF, o Planeta Futebol Feminino, no Twitter e no YouTube, se possível também, lá que é por onde a gente faz o Estação PFF ao vivo. Geralmente entre quarta e quinta é os dias que a gente grava, mas sempre com antecedência a gente solta lá no Twitter do PFF, então vocês ficam sabendo quando é que vai ser a gravação. E é isso, Kátia, muito obrigada. Obrigada a todo mundo aqui, o Glaucio, o Antônio, a Amanda, e vamos aguardar aí esse final de semana que tem tudo pra ser excelente.
Pessoal, sempre um prazer estar aqui com Esquina. Obrigadão, Kátia, pelo convite, né? Muito, muito bom a gente poder papear, eu aqui, você, Thaís, e também trazer pessoas que entendem do dia a dia do clube, né? Acho que faz toda a diferença as informações que o Glaucio, que o Antônio trouxeram aqui, porque são pessoas que vivem aí o Barcelona e Chelsea, então trazem uma visão além do que a gente tem, porque eu, por exemplo, sou neutra em relação a esses dois times, então acho que agrega bastante. E vamos aguardar, né? Vamos aguardar essas semifinais. Eu acho que o que a gente pode esperar são dois jogos competitivos. Não sei se a gente vai ter algum placar mais elástico num jogo ou outro, mas é do jogo. Mas o que deu pra ver foi que as quatro equipes que chegaram nessa fase semifinal, elas realmente, qualquer uma delas tem condição de ser campeã dessa edição da Champions. Então vamos aguardar aí com muita ansiedade esses confrontos.
Pois é. O que tem a curiosidade inútil é que o PSG, caso consiga aí a revirada, consiga chegar na final e posteriormente um título, poderia seria, né, caso o masculino também faça isso, que também tá nas semifinais, fazer a dobradinha em algo que só o Barcelona tem, e seria inédita pra eles, nenhum dos dois tem título, depois dessa minha fala.
2021. 2021, o Chelsea fez a dobradinha na final e não deu tão
perdeu
bom,
as
não,
duas, assim. Né?
Não, venceu ninguém... o masculino, mas perdeu o feminino.
Verdade. Ninguém conseguiu a dobradinha em um mesmo ano, numa mesma temporada.
O PSG é a única equipe que pode fazer isso. Tá com um revés aí no placar, né? O masculino ainda vai jogar duas partidas de semifinais. Então, vamos estar de olho aí. Com isso, né? Vamos nos despedindo. É isso, gente. Até o próximo. Beijão. Tchau, tchau.